o governo do estado e a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul se reuniram na última terça-feira para debater a retomada das aulas presenciais. O estado apresentou um cronograma com a previsão de que as aulas começassem a ser retomadas a partir do dia 8 de setembro. Esta sugestão causou antipatia por grande parte da população. A coordenadora da 23ª CRED Vacaria, Cristina Boeira Fabres, explica que esta foi uma sugestão do governo do estado e não necessariamente uma obrigação para os municípios seguirem.
Na terça-feira, o senhor governador já havia anunciado um novo calendário, uma nova proposta de calendário, tá? E o que, que nós podemos dizer? Vamos colocar de uma outra forma. Ele está levantando as restrições para que a educação volte de forma escalonada no Rio Grande do Sul. Ninguém está sendo obrigado a voltar. Certo? Nós entendemos, já sabemos de toda a movimentação dos senhores prefeitos e respeitamos. Inclusive, ontem eu já tinha entrado em contato com a professora Gilvani apenas para alinhar aquilo que já sabíamos. Como estarei entrando em contato com todas as outras secretárias dos prefeitos que formam a Amuxer. Então, eles podem ficar tranquilos, não é uma obrigatoriedade. Mas, sim, o governador acena. Ele acena que a curva vai entrar em decréscimo e que, neste momento, se a saúde diz que há possibilidade de voltar, ele criou um calendário. Nós, enquanto rede pública estadual, a nossa primeira data de retorno é dia 13 de outubro, daqui exatamente 40 dias. Mas, agora, as escolas particulares, as redes municipais, a educação infantil dessas redes, se quiserem retornar de forma escalonada, respeitando todos os protocolos que foram publicados no decreto, o plano de contingência, os COIs locais, o escalonamento das turmas, poderão ir retornando.
Ela ainda reforça que no Rio Grande do Sul, mais de 700 CNPJs de educação particular infantil foram fechados diante da pandemia. E devido a muita pressão dos empresários, o governador não colocou a responsabilidade nos municípios, mas sim retirou as restrições para que as escolas particulares decidam se vão retornar ou não.
Porque há muito tempo as particulares estão nos pressionando o governador para retornar. Para você ter uma ideia, 700 CNPJs de educação infantil foram fechados no Rio Grande do Sul. Onde é que vão ir estas crianças destas escolas particulares, se as escolas fecharam? Então, o que, que foi acontecendo? Foi havendo essa construção toda, então, não podemos, mas então vamos sugerir. A maior parte da educação infantil é administrada pelos municípios, não é a nossa realidade. Aqui nós sabemos que eles deram um jeitinho. Fica com a avó, fica com não sei quem. Então, não teve... Nós temos poucas escolas de educação infantil particulares em Vacaria. Se não retornar, não tem esta gritaria. Mas nas cidades maiores, vamos pegar Caxias, Porto Alegre. Não tem com quem as crianças fecharem. Então, mesmo assim, ainda ontem nós líamos que Caxias diz que está preparada para a volta. Bom, então o que o governador fez? Ele não jogou a responsabilidade, ele tirou a restrição de que não possa se abrir.
Segundo a coordenadora, mesmo que o município autorize o retorno da volta às aulas, os pais que não desejam enviar seus filhos para as escolas não precisam, estão amparados em lei.
Isto está na nota técnica número 2 do Ministério Público, isto está no parecer número 11 e número 5 do Conselho Nacional de Educação, está no parecer 1, né, professora Maristela, do Conselho Estadual de Educação. Você tem que nossas comunidades precisam entender é que nós estamos nos baseando em toda essa legislação. Eu não quero que o meu filho retorne. A escola vai encaminhar um documento, o pai vai assinar que ele, neste momento, até o final deste período, deste ano letivo 2020, por exemplo, ele não quer que o seu filho retorne. Ele vai assinar um documento, vai ser responsável se tiver Ah, eu não tenho condição de acessar a internet. Bom, então ele vem na escola, retira as atividades, vai levar. Existe muito esta parceria. É isso que vai, é isso que está mudando neste momento. Nós precisamos ser parceiros. Eu não quero que o meu filho vá, sem problema nenhum. Então eu vou assumir a minha parte.
A professora e chefe pedagógica da 23ª CRE, Maristela Rigon, explica que no caso da volta às aulas, os professores deverão planejar aulas para os alunos que estiverem presentes nas salas de aula e também para os que estiverem assistindo aulas de forma online.
Sim. Os professores já estão fazendo o planejamento deles nesse sentido. Eles precisam contemplar tanto os alunos que têm acesso à internet, né, dentro da plataforma virtual de aprendizagem Google Sala de Aula, quanto os alunos que não têm acesso e precisam receber impressa. Então, a mesma aula que ele vai planejar para dar presencialmente para o aluno que possivelmente retornar, ele vai postar na plataforma Google Sala de Aula para o aluno que não vai estar presente. Então, ele vai ter atividades síncronas, que vão ser presenciais com o aluno. Ele vai ter atividades remotas, que é com esse aluno que não vai ter o acesso ou aquele aluno que não retorna presencial.
Maristela Rigon ainda salienta que a conclusão do ano letivo está marcada para 8 de janeiro de 2021.
A maioria das nossas escolas termina em 8 de janeiro. Aquelas escolas que, em função da greve de 2019, precisaram estender o calendário de 2019 e iniciaram 2020 com atraso, elas vão avançar um pouquinho mais.
Letícia Cunha para a tua, Rádio Fátima.